4/90, relator desembargador Antônio Catão, agravante é o Antenor Pereira da Silva Filho, agravado é o Banco Bradesco S.A. Tem inscrição de sustentação oral pelo agravante o advogado Marcos Adilson Correia de Souza. É o 22 da ordem.
Número 2, é?
É o 22.
É o segundo com o microfone, doutor Catão.
É, já voltamos à ordem normal.
Certo.
A conclusão... É negar provimento.
Doutor Marcos Adilson, com a palavra.
É, cumprimento Vossa Excelência, doutor Marcelo Tocatão, presidente relator, doutor Laerte, Rafaela, demais colegas advogados, servidores. A questão aqui é uma questão de pensamento, de interpretação das ações diretas de constitucionalidade número 58 e 59, estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa foi a ordem legal estabelecida para o juízo primário, em sede de execução, determinar que fosse feito o refazimento do cálculo utilizando o IPCA. Na verdade, é preciso levar em consideração o seguinte, que o juízo da execução, ele considerou que estávamos diante da coisa julgada, ocorrência de coisa julgada. E aqui eu invoco, inicialmente, o artigo 504, do Código de Processo Civil, né, na forma supletiva pelo artigo 15, que diz que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte decisiva da sentença, eles não fazem coisa julgada. É dizer, de outro modo, na verdade, antes de ocorrer a decisão das ADCs 58 e 59, de pleno conhecimento de Vossa Excelência, né, a gente precisa observar dois permissivos legais que asseguram, não é, o direito adquirido do agravante de ter a correção monetária no modus antigo, que são o artigo 6º, parágrafos 1º e 2º, da lei de introdução ao Código, a lei de introdução das normas do direito brasileiro, que não foi observado. Isso foi questionado exaustivamente na impugnação pelo exequente, né? Então, peço venha apenas para esclarecer um detalhe, né, do parágrafo 1º, que diz: reputa-se ato de perfeito já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, quando os cálculos foram feitos efetivamente, né, ainda não se tinha essa decisão. Então, nós estamos retroagindo, né, de um modo geral, com todas as vênias ao pensamento adotado pelo eminente relator e também, né, aquele que foi efetivado pelo juízo de piso. Bom, aí surge um outro detalhe importante, né? Onde está a segurança jurídica? É preciso pensar. O artigo 5º traz isso. Eu não preciso declinar a Vossa Excelência o que é que diz o inciso efetivamente 36. Não é uma questão efetivamente de aplicar as ADC 58 e 59 e, para fim de correção monetária, não é, utilizar o IPCA. PCAE, ou seja, reduzir o índice de correção, inclusive com o entendimento de que o Supremo, de que ali também estaria incluído juros de mora. Ora, se o parágrafo 1º do artigo 6º da lei de introdução às normas civis fala em a lei vigente na época, eu dou um salto de qualidade e vou ao artigo 883 da CLT, que não sofreu toque nenhum. Ele diz, abre-se aspas, não pagando executado, nem garantia de execução, segue-se a penhora de bens, tantos quanto baixa o pagamento da importância da condenação, e aqui friso de Vossa Excelência. Acrescido de custos e juros de mora, estes, em qualquer caso, em qualquer caso, devidos a partir da data em que se foi, em que foi ajuizada a ação. Vou mais longe, pela inserção da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, que fez chegar em bom tempo, né, interpretando efetivamente o artigo 883, o parágrafo 7º do artigo 889, que diz: a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial será feita pela taxa referencial diária, referencial TR, divulgada pelo Banco Central. Ora, né, e aqui vai mais um detalhe: o Supremo Tribunal Federal precisa interpretar essa decisão de maneira, entendeu, pedagógica e extensiva, literal. A decisão que levou ao Supremo Tribunal estabelecer a interpretação ao artigo 879, parágrafo 7º, e o artigo 899, parágrafo 4, ele diz uma coisa interessante, né? Que, abra-se aspas, a taxa, e ele se refere, IPCAE ou qualquer outro índice, no tempo e modos oportunos, de forma judicial ou extrajudicial, inclusive em depósito judiciário, e os juros de mora ao mês, assim deve ser mantida e executada a sentença transitada e julgada, que expressamente adotaram na sua fundamentação ou no dispositivo, ATR e os juros de mora de 1%. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele está preservando o direito adquirido. Porque senão nós estamos o quê? Mal fazendo a coisa julgar, o direito adquirido, né? Direito líquido e certo. Né? Então, desse modo, seria interessante, e aqui eu já me encaminho para o encerramento, já que a matéria precisa ser, entendo eu, mais bem analisada, que deve ser provido o agravo e mantido os cálculos, né? Mantido os cálculos iniciais que foram homologados e que estão descritos no item 8 do agravo de petição. É assim que espera o agravante.
O caríssimo advogado explicitou muito bem, com referências jurídicas muito boas, mas eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 18 de dezembro de 2020, declarou a inconstitucionalidade da aplicação dessa taxa referencial para fins de correção no âmbito da Justiça do Trabalho. E, ao julgar de maneira conjunta as ações declaratórias de inconstitucionalidade 58 e 59, as ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs 5867, 6021, os ministros decidiram, por maioria de votos, conferir interpretação, conforme a Constituição, ao artigo 879, parágrafo 7º, e ao artigo 899, parágrafo 4º da CLT, na redação dada pela Lei Nova de 2017, a 13.467. Entendi desse modo que deverão ser aplicados a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e correção dos depósitos recursais em contas judiciais na esfera trabalhista, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações civis em geral, ou seja, a incidência do IPCA é na fase pré-judicial, e a partir da citação, que pré-judicial saiu junto aqui na minha leitura, pré-judicial, a partir da citação, a incidência da taxa Selic, disforme no 406 do Código Civil, até que venha solução legislativa. Com efeito, o Supremo modulou os efeitos da referida decisão. E aí eu copiei os itens, os incisos 1, 2 e 3, que não vou cansá-los, porque é a transcrição da decisão do Supremo ao modular os efeitos dessa decisão anterior, e entendi conclusivamente que, não obstante as razões recursais do exequente, como bem registrado na sentença, a publicação do acórdão ADC 5859 e das ADIM 5867 6021 em 18 de 12 de 2020 foi anterior ao trânsito em julgado ocorrido nos presentes autos, 26 de 4 de 2021, pelo que mantivemos assim a sentença que determinou os cálculos na forma que ali se estão expostos. Entendi, então, por nada reformar. Mas, como sempre digo, a matéria é trazida pelo caríssimo colega da tribuna, dá ensejo a uma exegética que possa ter dos meus pares uma posição divergencial. Mas eu estou aberto a ouvi-los.
Doutor Laerte?
Estou acompanhando o relator, senhor presidente.
Também acompanho o relator pelas razões que ele tão bem defendeu.
Eu não fiz a leitura dos trechos dos votos da decisão suprema, porque é conhecida e é muito extensa, eu não quis cansá-la.
É necessária.
Mas faz parte do meu fundamento.
Pois não, doutor Marcos?
Eu gostaria apenas de usar a palavra rapidamente, né? Desejar a todos um ano novo de muita paz. Né?
Saúde,
nós possamos voltar. Saúde, né? Saúde também. Eu ia chegar lá, saúde,
na paz, minha ordem, né? Também, na minha ordem,
tem um bocado de gente bichado, como eu. Mas
na minha ordem também, do Tocatão, a paz vem em primeiro lugar, depois saúde.
É mesmo, Tomás. Sei não, viu? Eu agora estou na dúvida.
Mas os estetes têm locais adequados, né? Tem pessoas, né? Enfim, que Deus possa abençoar esse tribunal, a todos. Amém. Que aqui compõem, com muita paz, com muita luz.